Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Aqui quem fala é a Andréia Pires.
E eu sou o Biro.
E meu nome é Bianca Rosália e tá começando mais um podcast Peão 4.0. Hoje a gente vai comemorar aqui no programa o Dia do Orgulho LGBT, que foi na semana passada, discutindo uma questão muito importante, que é que a luta contra a opressão de gênero e sexualidade precisa ser uma luta da classe trabalhadora.
É isso mesmo, e a discussão que a gente quer trazer aqui para vocês é que a força da nossa classe organizada, com seus métodos de luta, paralisações, greves, mobilizações, é o que há de mais forte para combater as opressões que são geradas e reproduzidas pelo capitalismo.
Imaginem só se os trabalhadores colocam como reivindicação de suas greves a luta contra a homofobia, hein, Bianca? Imagina! E se eles marcham junto com os LGBTs na linha de frente de uma parada gay? Pois é, muita gente vai dizer que isso é impossível, utópico, que a classe trabalhadora é toda muito conservadora e preconceituosa e tal. Mas a questão é que tanto não é impossível como, na verdade, isso já aconteceu na história.
Exato, a gente vai contar aqui uma história que aconteceu lá na Inglaterra em 1984, quando um grupo de LGBTs foi apoiar uma greve gigantesca de mineiros. Os mineiros ficaram tão agradecidos com o apoio que eles passaram a defender também as demandas LGBTs, e isso foi de extrema importância para a luta por direitos na Inglaterra.
E essa história é contada em um filme bem interessante que se chama Pride, Orgulho e Esperança, que a gente vai comentar um pouquinho aqui.
E também vamos explicar um conceito bem importante chamado hegemonia operária, para mostrar como a classe trabalhadora pode ser porta-voz da luta contra as opressões e tem o potencial de livrar a humanidade de tudo isso. Bora começar o programa, gente?
Bora!
Bora lá! Para a Inglaterra, 1984, o que estava rolando ali na época é que a Margaret Thatcher era ministra, né, primeira ministra do país, e ela estava arrancando o couro da classe trabalhadora. Ela estava implementando um monte de ataque que ficou conhecido como neoliberalismo.
Sim, Bianca, e a Margaret Thatcher foi a pioneira nesse lance de neoliberalismo, que, de forma bem resumida, é esse negócio que a gente conhece bem de ficar privatizando tudo, de fazer reformas trabalhistas, de arrancar direitos, acabar com sindicatos e organizações de base dos trabalhadores. Enfim, de tentar retroceder todos os direitos que a classe trabalhadora já tinha conquistado no período anterior.
Só que para conseguir fazer passar todas essas medidas, a Thatcher tinha um obstáculo que era exatamente os trabalhadores mineiros. Eles sempre foram uma categoria muito organizada e combativa da Inglaterra, sempre linha de frente das greves, e o impacto que tinha as greves deles era brutal, porque o trabalho deles gerava energia para todo o país.
É, e o plano da Thatcher era fechar importantes minas e privatizar todo o resto. É assim que em março, quando anunciou o fechamento de uma das minas, né, os trabalhadores entraram em greve e pediram apoio do resto dos mineiros da região. No final de 6 dias, estavam em greve aproximadamente 140 mil mineiros, de diferentes lugares do país, organizados pelo sindicato National Union Mine Workers.
Pois é, Bianca, mas a greve foi considerada ilegal, e os mineiros tiveram seus salários cortados e os recursos dos sindicatos foram bloqueados pelo governo da Margaret Thatcher. Os mineiros, então, passaram a pedir ajuda para a sociedade para arrecadar fundos e manter a greve.
E é daí que surge o grupo Lésbicas e Gays Apoiam os Mineiros, que ficou conhecido pela sigla LGSM. Com pouco tempo, o grupo se torna quem mais arrecadou grana em solidariedade aos mineiros. A arrecadação de fundos do grupo LGSM, durante os meses mais difíceis da greve, que durou 1 ano, ajudou a manter alimentada e vestida uma comunidade mineira do sul de Gales.
Sim, e uma coisa que não está contada lá no filme Pride, que conta essa história, é que a maioria dos que se envolveram nesse grupo LGSM tinham algum tipo de militância política, e as lideranças eram comunistas. O filme ele não aborda muito esse lado político e ideológico, né? O protagonista Mark lá, ele fica como um super-herói que pensou tudo sozinho.
É, Bianca, mas apesar disso, é um ótimo filme no sentido de mostrar um pouco os desafios que tiveram que encarar para formar esse grupo. Isso porque havia resistência na própria comunidade LGBT. Porque alguns diziam: Ah, mas por que vamos apoiar os mineiros se eles não nos apoiam?
E o mais da hora desse filme é que é cheio de zoeirinhas, né? Porque é uma comédia. Então, nessa hora, a liderança do grupo responde que tem que apoiar. Porque sem a energia que os mineiros produzem, gays como você não poderiam dançar Bananarama na balada até as 4 da manhã.
Pois é, mas brincadeiras à parte, assim, o grupo LGSM vai convencer a comunidade LGBT de apoiar os mineiros, mostrando que esses mineiros têm como inimigos os mesmos inimigos dos LGBTs: o governo da Margaret Thatcher, a polícia e toda a mídia conservadora e burguesa.
É, e pior, Bianca, que eram os anos do aparecimento da AIDS. Havia falta de tratamento e nenhuma ajuda do governo. Pelo contrário, eles estigmatizavam os LGBTs, dizendo que essa era uma doença rosa, e os chamavam de pervertidos. Esse mesmo governo, e a mesma polícia, e a mesma mídia que atacavam os mineiros.
É, Biro, tanto que em uma das cenas do filme, um dos mineiros revoltado com as calúnias contra os LGBTs publicadas no jornal, diz: "Bom, se eu não acredito no que essa mídia diz sobre a nossa greve, por que eu vou acreditar no que eles dizem sobre vocês?"
Pois é, e vendo que era um inimigo em comum, se tornou muito mais fácil a unidade entre o grupo LGSM e os mineiros. E que, num primeiro momento, né, gerou um estranhamento entre alguns trabalhadores que eram um pouco mais conservadores. Mas o filme aborda de uma forma, assim, muito sensível como é que ali, né, no calor da luta e a partir da solidariedade que os LGBTs levaram, foi se rompendo o conservadorismo e avançando a consciência dos trabalhadores.
E isso é um elemento muito importante para a gente refletir, porque muitas vezes a gente ouve aí de uma galera bem cética e pessimista dizendo que é impossível ou vai demorar muitos séculos para rompermos com machismo, racismo, homofobia e etc. Porque a gente sabe que realmente isso existe em muita gente da nossa própria classe.
A questão é que em momentos de luta como esses, em que se reconhece que os patrões e o governo é quem são os verdadeiros inimigos, a consciência dos trabalhadores avança, e avança rápido. E é possível reconhecer que contra nossos inimigos temos que ser todos aliados: homens, mulheres, brancos, negros, heterossexuais e LGBTs. E nos respeitar, porque o desrespeito entre nós apenas nos enfraquece.
É isso aí. E a Virginia Gitzel, que é uma companheira nossa do grupo de Mulheres Põe Rosas e é militante trans, enviou pra gente um relato contando um pouco uma experiência que ela passou quando ela foi apoiar uma greve alguns anos atrás, em que ela passou uma situação bem parecida com a situação do LGSM, né, que a gente tá falando aqui. Ouçam aí.
Oi, gente. Não, queria agradecer, né, poder usar esse espaço aqui para contar um pouquinho dessa experiência, né? Eu até cheguei a escrever sobre isso na época, né, que saiu na publicação do livro A Precarização Tem Rosto de Mulher, que foi uma experiência muito emocionante, assim, para mim, e que foi bem no comecinho da minha militância, quando eu fui apoiar a greve da Fasson, que era uma quarteirizada do metrô de São Paulo. Imagine, gente, não era nem terceirizada, né? Era quarteirizada. E foi uma experiência muito interessante, assim, porque eu também estava no início da minha transição de gênero e eu lembro que eu estava com o cabelo ainda bem curtinho e tudo, e usava, né, já vestido e várias roupas e tudo. E aí, quando eu fui a primeira vez, eu lembro que eu fui com uma certa insegurança, assim, né, de como ia ser a reação das pessoas ali, até porque ainda era uma coisa muito nova para mim. E quando eu cheguei lá, eu lembro de vários olhares, eu acho que tinha alguns comentários, algumas coisas, assim, mas o pessoal ficou meio quietinho, sabe? A gente levou uma faixa, né, de estudantes aqui da Fundação Santo André, que na época eu tava estudando lá, e foram vários dias, né, que a gente tava junto com os trabalhadores, então todo dia eu saía aqui de Santo André e até São Paulo para poder apoiar a luta deles. E eu lembro que foi muito impressionante, assim, de como aqueles olhares iam se transformando, né? Então tinha às vezes uma conversa aqui, uma ali, né? E as pessoas mostravam uma certa curiosidade também sobre isso. E teve um dia que eu já tinha saído, né, do conflito, e o sindicato foi tentar falar contra, né, a gente do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, né, dizendo que era um absurdo que a gente estava levando homens fantasiados, né, para apoiar a luta dos trabalhadores. E aí eu fiquei sabendo que um dos trabalhadores, né, se levantou e disse: "Cara, ela chegou aqui antes de vocês, ela veio para cá no primeiro dia e veio todos os dias apoiar a nossa luta. Então acho que você deveria rever o que você está falando em relação a ela, porque o apoio dela foi fundamental para a gente estar aqui hoje." E isso é uma experiência assim, que realmente me tocou muito, porque mostra que, apesar dos preconceitos que são artificialmente colocados na classe trabalhadora, apesar da diversidade sexual, às vezes, né, ser uma coisa nova ou ainda um tabu entre os trabalhadores, a experiência da luta de classes pode justamente modificar essa consciência, né? Porque quando a gente descobre que tem um amigo, né, que a gente não conhecia e que tá ali, né, levando essa solidariedade, a gente se sente mais forte, né? Porque a união entre os trabalhadores, né, e os setores oprimidos é uma força realmente que é capaz de transformar essa consciência, chocar esses atrasos que tem e mostrar uma perspectiva revolucionária mesmo de que é a classe trabalhadora quem pode transformar tudo.
Meu, sensacional esse relato, né? A gente tá aqui justamente falando como esse tipo de exemplo é real, e a Virgínia traz uma coisa que aconteceu com ela recentemente, em tempos atuais. E eu acho que a questão toda é a gente entender que a miséria do sistema capitalista em que vivemos restringe muito as nossas possibilidades de sermos quem a gente quer ser, de amar quem a gente quer amar e da forma que a gente quer amar.
É isso mesmo, Biro. E por conta não só do preconceito, mas também de toda a pobreza, falta de condições, falta de tempo e etc., a precarização do trabalho leva à precarização da vida e das relações também. A maioria da população está restringida de ter uma sexualidade livre e de viver seus afetos e desejos plenamente.
É isso, a gente não tá falando só da comunidade LGBT, não. Algumas cenas do filme, inclusive, são muito boas pra pensar isso, né? Porque mostram ali como a chegada desse grupo de gays e lésbicas numa vila meio isolada de mineiros ajuda os trabalhadores e trabalhadoras a quebrarem tabus muito elementares, como o fato, por exemplo, de que os homens não podiam sequer dançar ali, porque senão era um negócio de ferir a masculinidade e tudo mais.
Pois é, Bianca. E também é bem interessante a relação do grupo LGSM com as mulheres dos mineiros. Porque eram as mulheres dos mineiros as maiores defensoras desse grupo. Aliás, as esposas dos mineiros são muito protagonistas, não só no filme, mas quando buscamos relatos da história real, a gente vê como elas eram ativistas da linha de frente da greve, organizando o comitê de luta, conseguindo fundos, inclusive compartilhando das decisões.
Lindo! A greve foi derrotada, mas ela deixou lições incríveis para a história do movimento operário e também para o movimento LGBT. Afinal, não foram só os mineiros que foram beneficiados com o apoio dos LGBTs. Por conta dessa unidade entre LGBTs e mineiros, na Marcha do Orgulho Gay, ocorrido em 1985, centenas de mineiros foram participar apoiando a causa. Isso fez com que fosse uma das maiores marchas ocorridas em Londres.
Pois é, minha gente, isso daí não é invenção do filme, não. Aconteceu de verdade. Foi tanta gente que o grupo LGSM, junto com os mineiros, foi convidado a liderar a marcha. Além disso, essa batalha do grupo foi fundamental para que o movimento sindical e o movimento trabalhista em inglês inserissem como pautas suas a defesa dos direitos dos LGBTs, algo que antes não era reconhecido.
Em uma entrevista, um dos membros que participou do grupo LGSM afirma que, se não fossem os mineiros, os LGBTs não teriam direitos civis na Inglaterra. Ele diz que o mais engraçado é que a mídia sempre se esforça para mostrar os mineiros como homens brutos, conservadores e tal, mas quem que desempenhou um grande papel na emancipação dos LGBTs na Inglaterra? Justamente os mineiros.
É verdade, Biro. E enquanto os mineiros, que eram vistos como brutos, deram toda essa batalha contra a opressão aos LGBTs, a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, uma mulher no poder que até hoje falsas feministas gostam de idolatrar, era uma grande de uma preconceituosa e conservadora. Que ironia, não?
É, pois é. Fica aí uma lição muito importante pra gente ver como a gente não pode separar o feminismo e a luta contra todas as opressões da questão de classe, né? Porque a Thatcher era uma mulher, mas antes de tudo ela era uma burguesa, né?
Então, gente, vamos ficar de olho aberto aí quando pessoas como Eduardo Leite, do PSDB, se declara gay. Óbvio que a gente tem que ser contra qualquer ofensa homofóbica a qualquer pessoa LGBT, mas a gente tem que ter claro que ele e seu partido sempre reprimiram e foram contrárias às pautas anti-homofobia, além de sempre atacar os trabalhadores. Esse cara é nosso inimigo, não é nosso aliado.
Esse exemplo de lá da Inglaterra deixa muito claro como não vai ser Margaret Thatcher ou Eduardo Leite que vai acabar com as opressões, mas sim a força dos trabalhadores, quando se colocam como porta-voz da luta dos setores oprimidos. Afinal, a classe trabalhadora tem em suas mãos um poder gigantesco. Se os trabalhadores paralisam, fazem greve, quem é que vai produzir em seu lugar, se são eles que produzem tudo?
Sim, se nessas mobilizações, além das suas demandas, os trabalhadores defenderem demandas de todos aqueles que são prejudicados pelo capitalismo, todos os oprimidos e explorados conseguem ganhar mais força e ir além.
E é por isso que a gente fala tanto da importância da hegemonia operária para lutar contra as opressões. Hegemonia operária significa que os trabalhadores têm que estar na linha de frente, defendendo as demandas dos LGBTs e todos os oprimidos. E a prova disso está justamente na história dos mineiros da Inglaterra e do LGSM. Pois mesmo a greve dos mineiros tendo sido derrotada, uma conquista muito maior foi alcançada: a aliança dos trabalhadores e dos LGBTs, o que vai permitir justamente a conquista dos seus direitos no futuro.
Exatamente, porque muitas vezes vemos que várias empresas, patrões e burgueses ficam querendo dizer que são eles defendendo essas demandas, mas quando nós sabemos que isso não é verdade.
É, eles fingem dizer que eles vão apoiar a luta contra as opressões e tudo mais, fazem uma propaganda ou outra ali sobre isso, mas no fim seguem arrancando o couro da classe trabalhadora, que, não vamos esquecer, é composta em sua maioria por mulheres, negros e que também é composta por muitos LGBTs.
Sim, é bem importante a gente limpar esse terreno. Quando a gente fala classe trabalhadora, muitas vezes aparece na cabeça a imagem de um operário, homem, heterossexual e tudo mais, né? O que muitas vezes a gente acaba não vendo é que nossa própria classe é composta por todos os setores oprimidos também.
É verdade, Biro. Somos muitos gays, lésbicas, bissexuais e transexuais da nossa classe. Os LGBTs sofrem muito com a exploração do trabalho. São colocados em postos de trabalho muito precário. Isso quando conseguem trabalho e não estão jogados no desemprego. Isso porque ainda há muito preconceito e muitas empresas não contratam pessoas que são homossexuais e transexuais. Como, né? Assim, eles colocam como se eles não fossem trabalhadores.
Exato, daí quando eles contratam com salários muito baixos e sem direitos, né? Como é o caso dos trampos, por exemplo, de telemarketing, onde há muitos e muitas trabalhadoras que são LGBTs.
Pois é, Bianca, e é bem interessante a gente ver que quando os LGBTs são discriminados no trabalho, muitas vezes acabam buscando diretamente alguma associação LGBT, algum advogado, mas raramente buscam sindicatos, né?
Isso porque ainda existe uma divisão muito grande, viu, Biro? Como se a luta dos LGBTs fosse uma coisa e a luta dos trabalhadores fosse outra. Os próprios sindicatos e as direções dos movimentos, na maioria das vezes, colocam essa divisão. Mas não pode ser assim. Os sindicatos precisam defender os LGBTs e o movimento LGBT precisa se aliar aos trabalhadores.
Sim, e pouco a pouco a gente vê cada vez mais a classe trabalhadora se tornando mais feminina, mais negra, mais LGBT, e isso só reforça o sentido de todo o combate que a gente está falando aqui. A unidade da luta dos trabalhadores com a luta contra as opressões é fundamental para a gente lutar contra o capitalismo e contra todas as suas amarras.
Esse foi o podcast Peão 4.0, feito por trabalhadores para trabalhadores. Até a próxima.
Até a próxima, galera. E quem gostou, entra lá no nosso site esquerdadiario.com.br e ajuda a gente com o financiamento do Esquerda Diário, que é uma mídia independente, não recebe dinheiro de nenhum patrão, de nenhum governo. Então, entrem lá e ajudem a gente.
E se você gostou do programa, não deixe de curtir e seguir a gente nas redes sociais, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas. E não deixe também de buscar a gente na sua plataforma de podcast, de áudio, por Peão 4.0 e acompanhar o nosso canal para você não perder nenhum outro episódio.